Bom dia, boa tarde, boa noite a você, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Eu sou o Rodrigo Albuquerque, host aqui do podcast do Notícias do Front, e estou aqui mais uma vez para a gente falar de algum assunto relativo à gestão, à produção, à comercialização, ao mercado, enfim, ao pacote tecnológico da pecuária de corte. Você já sabe, mas não custa lembrar. Esse nosso podcast é um oferecimento de MSD Alflex, ProBif, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi, Agência Crede Goiás de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Dessa vez, nós vamos falar do seguinte tema: a conta da Recri Engorda 2024. 2025. Tema polêmico, tema que chama muito a atenção, e nós vamos de novo focar na última linha do resultado pecuário, né? Vamos passar por algumas premissas. Fizemos aqui um plano de voo, né? Como a gente gosta de falar, o plano de voo da Recria Engorda 24-2025. Nós falamos no último final de semana, também de última linha, falamos do plano de voo lá dos Estados Unidos, da Califórnia. Devemos fechar na próxima semana com mais ou na outra, enfim, os temas vão se definindo ao longo da semana. Nós ainda vamos ter um episódio específico sobre Califórnia, sobre essa viagem com a Silva Feed, mas nesse momento vamos parar e falar um pouquinho dos americanos. E vamos falar do nosso aqui, né? Embalados aí, vamos continuar na última linha, mas dessa vez, como eu disse, na Recria Engorda do bezerro, oriundo dessa desmama, da desmama 2024, e que será submetida a uma recria pasto e em seguida um confinamento nesse nosso plano de voo, nessa nossa simulação, para ser abatido no segundo semestre de 2025, um animal aí de praticamente 2 anos, ou muito perto disso, um pouquinho menos. É chegada a hora da gente fazer essas contas, afinal, nós estamos nas portas aí do início da desmama. Alguns lotes já estão chegando ao mercado, mas ainda está por vir, está finalizando a fornada, né? A fornada dos bezerros ainda está em finalização, mas é bom a gente já ir exercitando essas contas. Combinado? Esse é o tema da semana. Espero agregar tanto para a turma da cria, né, que tem que entender qual é a conta do elo seguinte e tomar algumas decisões comerciais, quanto a moçada da recria e da engorda, da qual nós aqui na Fazenda Terra Madre fazemos parte. Um prazer estar com você mais uma vez, então vamos lá. Antes de mais nada, um abraço, um recadinho, né? Nós vamos falar aqui de muitos números, então assim, se prepare, talvez você precise anotar alguma coisa, ou então você, minha sugestão, acho que é a melhor, na verdade, é você escutar sem anotar nada, sem nenhum compromisso, tentar absorver o máximo que você pode, e depois, se você achar que vale a pena, tentar escutar novamente, aí sim, com um papel e uma caneta, para comparar com os seus números. Nós vamos aqui passar alguns números de uma Recria Engorda, uma operação típica do Centro-Oeste. Lógico, estamos aqui focando nos nossos números da nossa cozinha, aqui no Goiás, né, no Vale do Araguaia Goiano, mas você, com as devidas adaptações a esses números, você pode, sem dúvida nenhuma, traçar aí alguns paralelos com a sua situação e alguns números certamente são diferentes no seu caso, mas a ideia aqui é só incentivar você, dar um exemplo para você de como a gente faz essa avaliação. É uma simulação, é um plano de voo, um planejamento pecuário. Ele tem duas fases, uma fase de recria pasto, uma fase de suplementação intensiva em coxo, né? Baseada na região que eu lhe disse. E existem outras opções, né, como a recria e engorda a pasto, ou a recria a pasto e engorda num sistema também a pasto, porém com uma suplementação mais agressiva, como um TIP. Então, assim, se a gente for falar aqui de todos os sistemas, diferente dos Estados Unidos, essa já é uma diferença grande. A gente tem vários caminhos, eu escolhi um dos caminhos, talvez seja o mais padrão aí, mais, que cabe mais comparativos, ok? Nós vamos enfocar na engorda, na recria-engorda de um bezerro Nelore, macho inteiro, na desmama de 8 meses de idade, sendo desmamado, ou seja, iniciando a recria no dia 1 de julho de 2024. Então ainda tem um tempinho aí para esse animal chegar no nosso sistema. Quando eu falo 1 de julho, de novo, isso pode ser 30 de maio, pode ser 15 de junho, eu estou tentando pegar aqui uma operação padrão. Esse animal vai ser empastado em braquiária, não nesse momento, nessa simulação, não vai para sequestro. Ele vai ser empastado em braquiarão, não é também um pasto de integração lavoura-pecuária, que também poderia ser. A gente está tentando fazer uma situação mais comum possível. Esse animal vai ficar em sistema de pasto durante toda a seca, né? Vai receber nessa seca um suplemento para pasto, mas um pacote tecnológico extremamente enxuto, pé no chão, né? Nada muito elaborado, nenhuma suplementação 01, 02, 03. A gente simulou aqui uma suplementação 005, 006, ou seja, 50, 60% do proteinado, 0,1% do peso vivo de consumo, tá certo? É um animal que vai comer aí um suplemento de mais ou menos 150 gramas por dia, né? Uma suplementação que pode e deve ter aditivos, algum melhorador de desempenho, por exemplo, uma narazina, pode ter algum cromo orgânico, mineral orgânico, pode ter levedura, enfim, pode ter a linha dos taninos, dos polifenóis, não precisa, com certeza tem suplementação de nitrogênio não proteico para esse animal passar a seca. Um ganho de seca bem pé no chão, nós estamos aqui colocando um desempenho dessa recria. Essa recria é uma recria de um ano, então se o animal entraria nesse plano de voo dia 1 de julho de 24, agora, desse ano, ele vai sair desse plano de voo em junho, no mês meia dúzia de 2025. E esse tempo de 12 meses nós vamos dividir em 4 fases. A fase da seca, propriamente dita, entre julho e outubro, final de outubro. Depois, os 120 dias do filé mignon da estação de águas 24 e 25, ou seja, 1 de novembro de 24 a 28 de fevereiro de 25. Depois, um período de transição entre março e abril de 2025 e o encerramento da recria já nas portas da seca de 2025, aí durante o mês de maio até o dia 30 de junho, perfazendo 365 dias, um ano exato, de recria a pasto. Nesse um ano, são essas 4 fases que eu acabei de desenhar no nosso plano de voo. Na primeira fase, durante a seca, um ganho diário baixo de 125 gramas por dia. Depois, um ganho mais agressivo de 850 gramas por dia, já com o suplemento destinado para as águas, nesse filé mignon de águas. Depois, na transição, esse ganho já baixa para uns 650 gramas. E depois, já na boca da seca, no encerramento desse ciclo de engorda, 350 gramas de GMD por dia, com suplemento bastante enxuto. Vale lembrar que o pacote tecnológico de nutrição, que a gente está aqui usando produtos da Nutron Cargill, da linha ProBeef, né, um pacote mais enxuto possível, né, a gente está trabalhando aí com produtos de consumo de 0,7 ou 0,8% do peso vivo para trás. Nós estamos beirando 0,1%, mas na maioria dos momentos não atingindo, e durante o filé mignon das águas, trabalhando com um produto específico para consumo nesse período de águas, no caso o ProBeef Resiste 9P. Tem uma série de outros produtos, mas a ideia aqui foi fazer um pacote tecnológico bastante enxuto, né? Sem desmérito nenhum, alguma outra tecnologia mais agressiva em termos de nutrição. A sanidade desses animais segue o protocolo da MSD do Henrique Faria, com o vermífugo na recepção desses animais, uma vacinação de clostridiose, botulismo, uma vacinação de raiva, um reforço, depois alguns eventos, algumas passagens sanitárias no curral e pesagens, né? Pesagem na chegada, pesagem no final da seca, pesagem no dia 28 de fevereiro, no final de filé mignon das águas, e depois uma pesagem no final do ciclo produtivo lá para junho. Em todos esses momentos do pesagem, um protocolo de sanitário que vermífugo injetável, vermífugo oral, de acordo com o OPG, que foi um dos ensinamentos do Henrique dessa safra, tá certo? Muito bem, isso é o contexto do pacote tecnológico. Um pacote tecnológico bom, porém enxuto, compacto, eu diria, né? Não é pé no acelerador, não é pé no tapete. Vamos lá, uma acelerada, né? Um cuidado muito grande com o empastamento desses animais, uma visita uma vez por mês com um gerente de pasto nesses animais. É um pacote básico, né? Com alguns opcionais, mas não é o pacote mais agressivo em termos de tecnologia, principalmente de nutrição. Esse animal nós estamos adquirindo aqui nesse plano de voo, ingressando entre R$ 8 e R$ 10 o quilo de peso vivo, né, que são as negociações mais frequentes entre 8 e 9. Eu coloquei aqui a R$ 9 o quilo vivo de um bezerro entrando com um peso vivo inicial bastante resolvido, bastante interessante, um peso vivo inicial de 7,8 arrobas, uma cria que entrega quase 8 arrobas. Esse animal sendo adquirido, colocado na fazenda, com frete potencialmente, não está a comissão aqui na conta, é um frete muito pequeno, na ordem de R$ 15 por cabeça, ele está chegando aqui a R$ 2.110 e alguma coisinha. Esse animal, ele termina esse ciclo produtivo, e agora eu vou começar a falar os números, moçada. E começo a falar esses números lembrando da ProBeef, que é a linha da Cargill Nutron, linha que eu tomei emprestado alguns produtos para poder desenhar esse pacote tecnológico. E a ideia não foi dizer que é essa a melhor indicação, a Cargill tem produtos para várias indicações dos pacotes tecnológicos mais agressivos em termos de nutrição, com maior uso de suplementação, até os pacotes mais light, como eu gosto de dizer. Fique sempre à vontade para localizar um fornecedor, um representante, um coordenador de serviços da Cargill que vai ter prazer para te atender. Esse animal, nesse ciclo produtivo de recria pasto, vai sair com 13,76 arrobas, tá certo? Ou seja, a gente vai colocar aqui 6 arrobas na recria. Estou falando que é muito pé no chão. Nem é o 777, no caso o 7 da recria acabou ficando 6. Eu preferi fazer assim para, de novo, abranger a maior parte, né, das fazendas aí. Ninguém imagina, mas esse resultado que você está mostrando é só porque é uma fazenda topíssima. Não. Inclusive, eu coloquei aqui uma lotação, que é uma lotação que a gente tem na Fazenda Terra Madre, aí já é um número nosso, de 1,7 UA por hectare. Média ana, lotação de pasto em UA por hectare. Isso vai dar, durante esses 12 meses a pasto, algo como 2,36 cabeças por hectare, ou uma produção de 14 arrobas por hectare. Se a gente observar aqui o benchmark Integra da safra 22-23, nós estamos vendo aqui uma produção de pasto de arrobas por hectare de 15,7. Então, com relação aos top rentáveis, e 12,7 a média de clientes. Então, é uma fazenda boa, né? Uma fazenda que está melhor que a média de clientes da Integra 22-23, muito próxima à média dos top rentáveis quando a gente analisa a produção de arrobas por hectare e a lotação. Tá certo? É uma fazenda aí que gira na pasto, como eu disse, só confirmando, 14 arrobas por hectare. Está bem longe de produções aí de 50, 40, 50, 60 arrobas, ou mesmo 20, 25 arrobas, mas é uma fazenda bastante comum, tá certo? E essa foi a ideia justamente aqui. Esses animais vão ter um custeio ao mês de R$105, vamos arredondar aqui, R$104,81 para ser mais exato. Isso tem, né, calculado ali, embutido, todo o desembolso desses animais, com esses animais, todo o custo com investimento muito baixo, uma fazenda já estabilizada do ponto de vista de sistema de produção, né? Tem a grande maioria disso aqui é realmente custo, investimento é pouco nessa conta. Eu não estou aqui exatamente com o valor proporcional entre um e outro, mas é bem pouco. É uma fazenda organizada, estabilizada, que vai manter, eu brinco, como se fosse um hotel que está em ordem, e ao saírem os hóspedes, que é essa recria no caso, o hotel vai continuar em ordem. Então, se quebrar alguma tábua de algum coxo, se estourar algum arame de alguma cerca, algum manco, o conserto do trator, a mão de obra, as taxas e os impostos, máquinas, manutenção de máquinas, equipamentos, implementos, isso tudo está embutido aqui. Manutenção do pasto, calcário, um adubo pontual, é uma fazenda que usa uma quantidade pequena de adubo, não há muita necessidade nesse sistema de produção, tá certo? E é um pacote tecnológico, como eu disse a vocês. Então, nessa recria, você tem um custo da arroba de entrada de R$ 270,00, ou R$ 9,00 o quilo de cada uma das quase 8 arrobas que ingressaram por cabeça no sistema. As 6 arrobas, a grosso modo, produzidas aqui no sistema de recria, vão custar cada uma delas R$ 211,00. Então, o fruto desse sistema de recria, que é um boi magro de 412 quilos ou 13,76 arrobas com 50% de rendimento de carcaça, esse animal vai custar, né, cada arroba desse boi magro pronto, R$ 244,00, porque ela é uma mistura das arrobas de 270 que ingressaram no sistema e das arrobas de 211,50 que foram produzidas no sistema. Na média ponderada, nós estamos falando o custo da arroba vendida, ou seja, o custo de produção desse boi magro em R$ 244,70 lá para o dia 30 de junho de 25, depois de um ano. Se esse animal... Ah, só um detalhe. Esse animal vai ter um GMD ao longo dos 12 meses de 489 gramas por dia ao longo desse ano, o que é muito, mas muito, muito próximo ao benchmarking na caracterização aí das fazendas top rentáveis, no percentil das fazendas que mais ganharam dinheiro da Recria Engorda Safra 22-23, que está aqui um GMD a pasto de 482 gramas por dia. Então, assim, o meu objetivo de fazer um plano de voo que fosse o mais abrangente possível, eu acho que eu estou conseguindo, porque até fui ver aqui agora os números, estou com a colinha do benchmark em mãos e vejo que os números estão muito próximos. Então, acho que eu tive razoável sucesso nessa escolha desse plano de voo. 482 gramas foi o que o Antônio Chakra apurou e 489 foi o que eu coloquei aqui nessa simulação. Se nós vendermos esse animal lá em 2025, no dia 1 de julho de 2025, por uma arroba com base na bolsa de junho de 2024, colocando um aumento de 5% nessa arroba do boi gordo de junho de 24, desse ano, portanto, da curva futura desse ano, colocando 5% de recuperação de preço para essa arroba para daqui um ano, vamos falar basicamente replando um número muito próximo à inflação, e estimando 8% de ágio, né, considerando um diferencial de base também nessa conta já colocado de mais ou menos R$6 por arroba, que são diferenciais mais comuns para quem tem boas negociações, um diferencial até enxuto, estreito com São Paulo, nós vamos estar vendendo cada arroba desse boi magro no ano que vem por R$ 257,00, o valor bruto, para descontar aí os impostos. Como o custo de produção é 244, o custo da arroba vendida, já dá para saber que vai ter um lucro na operação e esse lucro é de R$ 162,00 com 38 centavos por cabeça, ou uma taxa mensal de remuneração do capital investido em gado, não no custeio, mas em gado, de 0,37% ao mês. Detalhe, a remuneração, o capital que foi destinado para a compra desses animais em julho de 2024, né, agora no início do ciclo, ele não está sendo remunerado, tá? Ele está com remuneração zero, isso é importante. E no frigir dos ovos, essa recria vai dar R$ 162,00 de lucro com essas premissas que eu acabei de colocar para vocês, tá certo? Com certeza, abri só um parênteses, tem muito número que você acha que é bacana, tem muito número que talvez seja diferente do que você tem aí na sua vivência, mas faz parte. Você vai gastar nessa simulação o equivalente a R$ 1.260,00 com este animal ao longo dos 12 meses para que esse animal saia como um boi magro de praticamente 14 arrobas, um pouquinho abaixo disso, 13,76 arrobas, né? Ou o equivalente você vai gastar a 105, vamos arredondar aqui, R$ 105,00 por cabeça mês para manter o hotel e os custos fixos e variáveis ao longo dessa recria. Se você anualizar esse resultado na última linha do lucro líquido por cabeça de R$ 162,00, sendo que você vai poder empastar 2,4 animais por cabeça, você tem uma produção anual de 14,06 arrobas por hectare e um lucro líquido de R$ 384,00 por hectare na recria. Muito bem, o que você vai fazer com esse animal? Finalizada a recria do dia 30 de junho, nós vamos levar ele para um confinamento. O confinamento é um pouquinho mais rápido, não tem muito o que falar, mas esse animal vai entrar. A nossa ideia do plano de voo aqui são 110 dias de confinamento. Ele vai entrar com seus 412 quilos de peso vivo e vai sair com 610 quilos ou 22,6 arrobas, com uma idade, deixa eu achar aqui a idade desse animal no abate de 23,7 meses. Então é o boi de 2 anos, um boi de 24 meses morrendo com quase 23 arrobas. Ao longo da vida produtiva desse animal, ele quase que ganhou uma arroba por mês. Né? Ele está morrendo com 22,6 arrobas, colocando um rendimento de carcaça de 55,5% em cima desses 610 quilos. Veja bem, um Nelore com 610 quilos é uma excelente carcaça, um animal de qualidade, tá certo? Esse animal de 22,6 arrobas vai morrer com praticamente 24 meses, é o boi de 2 anos. Ele vai ganhar nesse confinamento 1,8 kg de peso vivo por dia, com base na pesagem da fazenda, uma mortalidade de 0,2% na engorda confinada e uma mortalidade de 0,25% na engorda a pasto. Já estão todas na conta aí. Esse animal vai ser abatido no dia 20 de outubro de 2025, como eu disse, com seus 610 quilos. A gente colocou esse animal sendo levado para um boitel, né, que vai cobrar uma diária de mais ou menos R$ 17,00 por esse animal na entrada, na nossa estimativa. Você vai gastar entre protocolo, frete e outros custos, inclusive de abate, algo como R$ 75,00 por cabeça. E esse animal lá para 2025, outubro de 2025, vai ser vendido pelo valor da bolsa de outubro de 2024, nesse momento aí muito próximo de R$ 245,00, com 5% de ágio e 2% de diferencial de base, para a gente estimar um preço de venda desse boi gordo lá para 2025, deixa eu achar aqui, na ordem de R$ 252,11 com 11 centavos. Esse animal vai entrar no confinamento pelo preço de venda da recria, que eu falei para vocês, só recapitulando, R$3.536. Esse animal sendo vendido pela Recria já deixa lá na Recria R$162 de lucro e ele vai para o confinamento com essas condições que eu disse. Esse preço de entrada, ou seja, uma arroba de R$257 que a Recria entrega ao confinamento, né, é um ágio de 5,84% na nossa previsão, né, para 2025. Então é um boi magro entrando com quase 6% de ágio. Nessa diária, com esses custos que eu comentei, você vai produzir uma arroba no confinamento da ordem de R$219. Então o boi pronto vai ser praticamente um pouco menos de R$14 a R$257, ao custo de R$257, que é o que a Recria vende para o confinamento. E no confinamento você vai colocar nesse animal um ganho diário de carcaça de 1,250 kg ou 8,84 arrobas nesse confinamento, você vai colocar um custo de R$219. Então, o boi pronto, o custo da arroba vendida, o custo de produção do boi pronto, que são sinônimos, vai ser R$242. As arrobas magras a R$257 e as produzidas a R$219, esse mix aí dá R$242. Se a gente vender esse boi por R$252,11, esse animal deixa praticamente R$200 de lucro no confinamento para serem somados ao lucro que ele já havia deixado na Recria. O que dá uma taxa mensal do capital investido no gado na fase confinada de 1% ao mês. Aí sim uma taxa mais interessante. A taxa pasto do capital investido a pasto foi 0,37%, se você se recorda. No ganho no confinado, nós já estamos falando de 1% ao mês. Não é uma taxa para a gente sair soltando foguete, mas é uma taxa compatível com outros setores da economia. Lembrando que o capital investido em gado, assim como na Recria, não está sendo remunerado. Tá? Ele está remunerando a operação como um todo, inclusive do Boitel, deixando lucro para o investidor do Boitel, mas esse capital do boi magro não está sendo remunerado. Isso é importante a gente dizer. Quando a gente pega o lucro global, ou seja, o lucro da Recria engorda, é um somatório do lucro da Recria mais o da engorda, multiplicado, se a gente quiser transformar isso aqui por hectare, né, a gente vai lembrar que a gente engordou em cada hectare 2,36 cabeças durante a fase a pasto. Então, você vai somar 2,36 vezes o lucro somado da Recria e da engorda. Então, nós vamos chegar em R$848. Por quê? Nós estamos somando. Vamos lá, para não ficar confuso. Eu acho que ficou um pouco. Cada animal ganhou R$162 na Recria e mais R$197 na engorda. Você somando os dois, vai dar, arredondando aqui, R$360. Para cada hectare, você abrigou 2,36 animais na Recria. No confinamento você não usa o hectare, né? Você não usa a área da fazenda disponível, só aquela áreazinha ali do curral, né? Mas colocando essa operação como um todo, confinamento mais Recria, em cima de quantas cabeças você rodou por hectare na Recria, nós vamos multiplicar esse lucro por cabeça por 2,36, porque nós rodamos 2,36 cabeças. Nós chegamos a R$848,10 por hectare no ciclo de produção que demorou 16 meses, 12 meses a pasto e 4 confinados. Então vamos anualizar, porque nós estamos falando em R$800 por hectare em 16 meses. Vamos dividir por esse 848 por 16 e multiplicar por 12. Nós chegamos a R$636 por hectare. Vamos arredondar em 6 saquinhos de soja sem remunerar o capital do gado? Então, assim, dá um resultado? Dá um resultado. Nós chegamos aqui ó, uma remuneração mista entre Recria a pasto de 0,37%, a taxa mensal de remuneração do capital investido em gado contra mais ou menos 1% do confinamento, né? Nós chegamos aqui a um animal bastante jovem ao abate, né, que entregou suas 26 arrobas por hectare ano na produção global, né, que é muito próximo à média dos top rentáveis da Integra de recria engorda, recria pasto engorda ou confinada ou com tipe, por exemplo, que é 25 arrobas por hectare de produção global, né? Nós chegamos aqui a 26, né? Ou seja, também muito perto. Nós chegamos a 14 arrobas por hectare ano produzidas a pasto. O benchmark é 15,7 no pasto. E quando você considera o global, pasto mais engorda intensiva, a Integra fala em 25, nós chegamos nessa nosso modelo aqui a 26,2. Então é bastante interessante, nós chegamos aqui, é muito próximo, ou seja, isso mostra que essa nossa simulação é comparável a um grande número de fazendas, né? E a gente chega à conclusão, esse lucro, assim, vou ser bem sincero, ele não remunera o capital do investidor, que ele tira de uma potencial aplicação bancária a 0,85, 0,9, para colher uma taxa bem mais modesta. Então, assim, eu diria que esse lucro não emociona, né? Mas abre a possibilidade da gente melhorar, né? Quando a gente olha aí, por exemplo, no benchmark Integra da safra 22-23 da Recria Engorda, o resultado operacional da pecuária em reais por hectare sem efeito da valorização do rebanho é um resultado negativo de R$ 46,00 por hectare na média dos clientes. Então nós estamos falando aqui de um resultado de R$ 636,00. Né? Então a gente já melhora, ainda fica abaixo do benchmark do ano passado nos top rentáveis R$ 1.850, arredondando aqui ao que a turma ganhou. Esse planinho de voo aqui de uma operação razoavelmente tecnificada, não é o extremo da tecnificação, né? Você vê que nessa recria não foi colocada 7 arrobas preconizada pelo 777, né? Eu diria que é muito pé no chão para conseguir, mesmo assim é suportada por um pacote tecnológico mediano, né? Você consegue aí um horizonte de rentabilidade muito mais positivo do que dos últimos 2 anos, pelo menos do último ano, né, que a gente tem em mãos nesse momento, que é o benchmark 22-23. A gente deve estar às portas aí daqui uns dias, daqui uns meses, melhor dizendo, algumas quinzenas, de ter na mão o benchmark 23-24. Mas a gente tem o 22-23, a coisa melhorou e deve melhorar mais ainda olhando para 25-26. Vale lembrar que todos esses números a gente colocou aqui com uma melhoria de 5% nos preços de venda daqui para o segundo semestre de 2025. Então, lógico, isso não é nenhum cenário de tragédia, mas também não é nenhum cenário de euforia. Se os preços melhorarem mais do que isso, eu diria que há potencial para uma melhora acima desses valores, mas a gente deixou esses valores mais modestos justamente para poder as pessoas não falar: ah, Rodrigo, mas isso aí vai dar não dá para ter de base, porque você está sendo muito otimista no valor de venda da arroba. Sinceramente, não é um plano otimista. Tá? Um plano realista para quase com algum tom de conservadorismo, eu diria. E assim, qual é a conclusão geral? A conclusão geral é o seguinte: a coisa não está fácil. Você precisa ter um zootécnico muito bom, um pacote tecnológico, a coisa rodar direitinho. Tem algumas divergências, mas veja bem que em GMD a pasto, a produção de arrobas por hectare a pasto, a produção de arrobas por hectare global está muito próximo aos top rentáveis da Integra. Então, um grupo de fazenda seleto. Então, a coisa tem que caminhar bem para você ter um resultado que não emociona, mas sensivelmente um resultado melhor do que a gente teve, né, nas safras anteriores. Então, enfim, ainda não é bacana esse bezerro de R$ 9,00 para a cria. Eu sei que a cria gostaria de vender esse animal pelo menos a R$ 10,00. Não está fácil isso nesse momento. Pode ser que mais para frente fique, mas nesse momento não. A gente vê muitas negociações, inclusive abaixo desses R$ 9,00, a R$ 8,00, R$ 8,50. Vamos ver onde o mercado vai estabilizar, a hora que a desmama pegar fogo e de fato começar a ser comercializado com mais volume. né? Mas a gente também não pôs um plano muito agressivo de venda. Então, acho que dá alguma ideia de, resumindo, nós estamos no caminho da melhora, mas ainda longe do que a gente precisa para resolver o nosso problema, quanto a cria, quanto que a recria engorda. E aí você que encare essa nossa conclusão de maneira otimista ou pessimista. Eu acho que essa nossa conclusão está muito alinhada com o que a gente tem visto, falado, entendido e acreditado, que são olhar para coisas melhores quando a gente olha para o radar de 25 e 26. Esse plano de voo, para mim, é algo melhor. Ainda muito longe do ideal, não é um resultado que emociona, não é um resultado bacana na última linha, principalmente do financeiro, e mesmo sendo suportado por um resultado zootécnico bacana, mas é algo bem melhor que a tragédia que a gente viveu aí nos últimos anos. É isso, moçada. Desculpa a extensão, agradeço a sua audiência, a sua paciência. São muitos números, é muito cansativo, né? De novo, vale aqui o convite para você às vezes escutar mais do que uma vez. E lembrando a você da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que está num leito do Hospital de Amor nesse momento. Obrigado, até a próxima semana, fiquem todos com Deus. Abraço!